De quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Valdete Fernandes, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Angeli, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus declara aberta para a sessão e solicito ao vereador Antônio Gomide fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico é Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria, o celebremos. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com a sua mão. Oxalá ouvisse-me hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Palavra do Senhor.
Passo a palavra ao secretário para a leitura da síntese da anterior, bem como projeto protocolado.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 57ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovados. Foi lido projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 128/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre a prioridade do atendimento aos maiores de 80 anos no município de Anápolis, nos termos da Lei Federal número 13.466/2017. Usou a palavra o vereador, pastor Elias. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide e Domingos Paula. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes, Leandro Ribeiro, e houve votação de moção de aplauso e de apelo de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem também ainda os vereadores Jackson Charles, Teles Júnior, pastor Elias e Lisier José Borges. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva e Antônio Gomide, Pedro Mariano e, por fim, Jackson Charles. Sem nada mais à venda a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de setembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 129/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues e professora Geli, que dispõe sobre a criação do Programa de Proteção à Saúde Bucal de Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e da Outras Providências. Sem mais projetos a serem tratados, retorno a palavra ao senhor presidente, continuidade da sessão.
Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, foi muito rápido, né? Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos da mesa, nobres pares, imprensa presente. E, sem dúvida nenhuma, essa manhã, senhor presidente, nós estamos começando essa sessão já no segundo expediente, já no grande expediente, e com uma insatisfação muito grande. Todos vocês sabem, e a imprensa e a sociedade anapolina sabe, que nós temos uma bandeira aqui nessa Câmara. Sem dúvida nenhuma, nossa bandeira é a bandeira da cidade de Anápolis. Mas nós acreditamos que uma população, que o cidadão é feito, sem dúvida nenhuma, e que toda transformação social acontece por meio da educação. Por isso, nessa manhã, nós queremos mostrar aqui a nossa insatisfação, a nossa indignação de alguns fatos que estão acontecendo na educação em nosso município. Nós acreditamos na transformação do cidadão e que esse cidadão é que venha transformar a sociedade. E acreditamos mais ainda que educação se faz com investimentos. Nós não acreditamos, senhor presidente, nobres pares, em gastos na educação. Não há nenhum gasto em educação, e sim investimentos. Nós vimos anteriormente que houve uma tentativa de mudança da gestão dos convênios com as escolas municipais, com os 18 convênios do nosso município, começando, a princípio, com as escolas Betesdas, com os convênios com a Igreja Betesda e também com a PAE. E, graças a Deus, e mediante muitas conversações, o senhor prefeito retomou essa conversação e agora continua do jeito como estava já sendo um sucesso na rede municipal de ensino e no ensino no município de Anápolis, que é um ensino de excelência, é um ensino de qualidade. E agora, próximo ao feriado, nós fomos vereador João da Luz, que também faz parte da Comissão de Educação, e vereador Pastor Elias, que também faz parte da Comissão de Educação. Nós fomos aí surpreendidos com uma nova ação dentro da Secretaria de Educação. Foi solicitado uma consulta à Procuradoria do município com relação ao recebimento dos coordenadores do adicional de regência. É uma gratificação que o professor recebe por estar em regência de sala de aula. Infelizmente, a Procuradoria deu um parecer negativo em relação à gratificação de regência. E esse comunicado foi passado para os coordenadores de todas as unidades escolares por e-mail. Foi comunicado a esses professores, foi comunicado às unidades escolares que seria retirado essa gratificação de regência dos coordenadores pedagógicos já a partir desse mês, considerando que foi colocado como ato de ilegalidade e que o coordenador pedagógico, o coordenador técnico e também o professor em readaptação, quer dizer em readaptação, aquele professor que não tem condição de saúde para estar na sala de aula e é colocado para que ele possa se readaptar em uma função compatível com a sua saúde, que esse professor também não tem direito à gratificação de regência. Mas vejam só, se nós formos consultar todas as orientações de todos os estudiosos em educação e também a legislação, nós vamos ver que a figura do coordenador pedagógico é a figura mais importante, diga-se, dentro da escola em termos de administração escolar. Eu, como diretora, que eu sempre trabalhei muitos anos na educação no município, eu sempre falava para o coordenador que o coordenador é mais importante que o diretor, sem dúvida nenhuma, porque ele é o responsável pela qualidade do ensino dentro da unidade escolar. E se nós tratamos um coordenador dessa forma, qual é a nossa preocupação com a qualidade do ensino que está sendo ministrada dentro da unidade escolar? Se eu comunico para um coordenador uma retirada do seu salário, eu comunico via e-mail, Leandrinho, sem dúvida nenhuma, é uma falta de respeito com esse profissional que está ali fazendo um trabalho, e um trabalho de excelência. E o coordenador pedagógico, ele faz um trabalho não só com o professor, no sentido de capacitar esse professor para a gestão em sala de aula, mas ele executa toda a gestão pedagógica dentro da unidade escolar. Ele trabalha diretamente com o professor, ele trabalha com o pai no atendimento ao pai e ele trabalha com o aluno também, para poder verificar a aprendizagem desse aluno. Então, o coordenador pedagógico, ele trabalha, sem dúvida nenhuma, não só com o ensino, vereador Antônio Gomide, eu já vou te dar uma parte, mas ele trabalha também com a aprendizagem. Então, sem dúvida nenhuma, é um profissional que ele merece ser respeitado dentro da unidade escolar. Ele merece ser respeitado pela administração. E se nós temos um planejamento, esse planejamento deveria ter sido feito antes, no sentido de comunicar ao professor, de comunicar essa alteração de uma forma onde haja diálogo. Porque educação se faz, sem dúvida nenhuma, com diálogo. Eu vou dar uma parte para o vereador Antônio Gomide.
Uma parte rápida, nobre vereador. Eu acho que o pronunciamento que a senhora faz vai de encontro que nós estamos pensando e que a grande maioria, não só do Anapolino, mas os professores e professoras estão indignados com a atitude da administração em função da falta de diálogo. Os professores estão constantemente dando um passo atrás naquela política, se colar, colou do prefeito, da administração, dizendo, olha, vamos fazer isso, mas sem dialogar primeiro com o professor, toma uma atitude, faz um ofício, toma uma determinação, e os professores precisam correr atrás dessas resoluções, dessas atitudes, como se eles estivessem no momento de instabilidade. Pelo contrário, a administração, a prefeitura, precisa dar tranquilidade aos professores e professoras. A administração precisa reconhecer que a educação no município de Anápolis, principalmente na pré-escola e no ensino fundamental, é modelo no estado de Goiás, e que os professores não podem sofrer todo dia um baque com ofícios, com situações que causam instabilidade no trabalho que esses professores fazem. Então eu quero aqui parabenizar o pronunciamento da senhora, solidarizar com os professores e professoras da rede municipal e dizer que nós estamos juntos para que não dê um passo atrás naquilo que já foi conquistado.
Sem dúvida nenhuma, vereador, nós temos um estatuto conquistado com muitas lutas, e cada conquista dentro desse estatuto foi luta de cada professor, de cada profissional da educação, e nós, sem dúvida nenhuma, não podemos deixar que haja nenhum direito a menos a cada profissional da educação que faz essa educação de qualidade no nosso município. E não estamos aqui tratando de nenhuma ilegalidade, nós estamos tratando de direitos alcançados ao longo dos anos. E ademais, esse estatuto, ele também reza a possibilidade de gratificações para o trabalho de assessoramento, para o trabalho de chefia. E o coordenador pedagógico, ele faz esse trabalho de assessoramento. Ele faz um trabalho de chefia. E há outros assuntos e há outras temáticas também nesse estatuto que infelizmente não está sendo cumprida, como é o caso da progressão do professor P4 para P5 e do professor P3 para P4, que é uma luta longa desses professores que estão aí aguardando, e que o estatuto fala que deve ser concedido nos meses de maio e também no mês de outubro essas progressões. Não só a progressão vertical, que é essa de P4 para P5 ou de P3 para P4, mas também as progressões horizontais que o professor faz jus e que infelizmente eles não estão recebendo. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos tratar a educação com respeito, porque é a educação que vai transformar esses cidadãos que estão aí, essas crianças que estão aí. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de valorizar cada profissional que trabalha em uma unidade escolar. Porque às 7 horas as escolas são abertas e são 35 mil alunos que entram por essas portas, e não tem como dispensar nenhuma antes da hora, não. Tem que atender todos esses alunos e com educação de qualidade. E é isso que os nossos professores estão fazendo. Por isso, sem dúvida nenhuma, que eles merecem respeito para cada colocação, respeito para cada atitude que vai ser tomada, e nós estamos junto com esses professores, nós queremos trabalhar e lembrar com cada uma deles, cada uma dessas batalhas, para que nenhum direito seja retirado dos nossos professores. professores e que a educação no município de Anápolis, ela continue sendo uma educação de qualidade, que é isso, é o que esses professores, esses educadores estão fazendo ao longo dos anos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lério Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, que nos assistem pelo canal 10, também aos internautas e a todos os presentes. Bom dia, meu ilustre amigo Padre Walter, que se faz presente hoje aqui no meio conosco. Seja muito bem-vindo. O senhor que é um sacerdote que luta com muito trabalho, com muita ênfase. Obrigado pela sua presença. Senhor presidente, alguns assuntos me trazem aqui nessa manhã na tribuna. Primeiramente, para falar a respeito da 16ª Conferência Regional de Vigilância Sanitária, que aconteceu na quarta-feira passada, onde eu estive presente, ali com demais membros do Conselho Estadual de Saúde, agente de saúde e também da Secretaria de Saúde e outras pessoas, outras autoridades ali presentes. Muito interessante essa conferência, nos mostra, nos dá uma radiografia da verdadeira situação de vigilância sanitária do nosso estado, de uma forma especial, aqui na nossa regional do Pirineus. Algumas novidades, algumas coisas que nos deixam tristes, por exemplo, é constatar que hoje a principal causa de mortalidade masculina hoje na nossa regional aqui é câncer de próstata. Cadê a parte preventiva? E ao lado também nos deixa triste saber que o ministro da Saúde há pouco tempo atrás foi comemorar uma economia na pasta da saúde de 14 milhões de reais. Será que foi economia que foi feita? Ou foi realmente corte numa pasta tão importante e já tão carente que a pasta da saúde? É bom a gente poder refletir. Daqui a pouco vem as eleições, para a gente realmente fazer uma ideia verdadeira do que se deve fazer, a forma de se votar, em quem votar. Porque não adianta você ficar aqui lutando. A gente sabe que quase tudo que se cai a respeito da saúde volta para a Secretaria de Saúde, para o governo municipal. Sendo que às vezes as partes envolvidas, tanto quanto o governo, quanto o União, não cumprem a parte que tem que ser cumprida. E sobrecai sobre o município. O segundo assunto, senhor presidente, é falar a respeito do 7 de setembro. Estivemos presentes ali naquela comemoração. Quero parabenizar todas as escolas que tiveram presente, todas as diretoras, também os funcionários públicos que ali desfilaram, os colégios militares, a PM, Corpo Bombeiro, a Base Aérea de Anápolis. Mas de uma forma especial, quero parabenizar o Coronel Edivaldo. Pouco mais de um mês que transformou aquele colégio Arlindo Costa ali, em um colégio militar, fez um desfile maravilhoso, perfeito e com a novidade, né? Da inclusão social. Foi uma abertura maravilhosa, linda. Parabenizei-o pessoalmente e aqui o faço também nessa tribuna. E, por outro lado, sinto um pouco triste, decepcionado. Eu creio que 7 de setembro, para nós que somos autoridade do município, deveria todos os vereadores estar presentes ali. Eu senti a ausência de muitos vereadores, podiam estar ali. Nós fomos eleitos, para representar o povo. Naquele momento estava executivo.
A parte, vereador?
Eu sei. Só um minutinho, nobre vereador. Eu sei que às vezes alguém tinha compromissos, outros já assumidos anteriormente, mas aqueles que às vezes estavam em casa, foi pescar, deveria estar ali. Porque aquelas pessoas ali tiveram aluno ali, como no verbo popular, que racharam o chão na marcha ali, na cadência, que parecia militar de verdade mesmo. Eu fiquei emocionado, eu já desfilei muitas vezes, tive o prazer de desfilar no último desfile militar do João Batista Figueiredo em Brasília. Eu estava ali desfilando para aquele último presidente militar.
Uma parte. Né?
Então eu gostaria muito que no próximo ano fizéssemos um empenho maior para todos os vereadores estarem presentes ali. Desculpe os novos vereadores se não tiveram presente ali. Você é bem rápido, novo vereador Antônio Gomide, por gentileza.
Eu acho que é importante esse alerta do senhor. Agora, o vereador presente não significa palanque, né? Acho que é bom deixar claro isso, porque às vezes as pessoas estão lá no meio do povo, que eu acho que é o mais importante. As pessoas têm uma identidade maior do que a gente ficar ali como autoridade, como se tivesse ali boneco em cima de um palanque. Então a gente é preciso poder representar bem a população no meio dela. Um evento importante como 7 de setembro, nós temos aí o Poder Executivo, secretários, né, vereadores que gostam dele. Então, acho que cada um tem a sua opção. Né? Nós, por exemplo, estávamos lá no 7 de setembro conversando embaixo. Isso não significa que a gente precisa ficar ali agregado. Mas eu acho que todos os vereadores, 23, sabem da responsabilidade e acho que, às vezes, esse tipo de recomendação, ele não é muito viável numa casa como essa, que todos nós temos as mesmas responsabilidades.
Eu agradeço, nobre Antônio Gomide, mas eu creio que desde o momento, nobre vereador, que você assume o compromisso, tudo bem, se Vossa Excelência estava ali no meio, bacana, é louvável, mas eu creio que o local para a autoridade estar aqui no momento ali foi reservado, era o palanque. Mas respeito a sua opinião, é a opinião do senhor, tá? Respeito claramente. Mas é importante salientar que ele foi preparado, teve um gasto, para que realmente as autoridades estivessem presentes ali. Porque o senhor está no meio lá, com certeza, todos não viram o senhor. Tenho certeza. Se o senhor estivesse presente lá, todos que passassem por ali, iria ver. Mas eu respeito a opinião do senhor. Tá? E por último, senhor presidente, é falar a respeito de um acontecimento essa semana. Uma pessoa me ligou, até desrespeitosamente, falando a respeito do projeto Minha Casa Minha Vida, do sorteio dessas casas que são populares aí. Dizendo que eu não fui homem para passar o pai dele na frente da fila. E falei, realmente eu não sou homem para fazer isso. Não é o papel do político. Mas tem vereador que faz. Eu falei, duvido que tenha algum vereador que faça isso. E eu desafiei ele. Se ele trouxer provas que realmente tem alguém usufruindo dessa parte, desse critério, desobedecendo o cronograma que foi estabelecido, eu iria levar para frente. Que seja vereador, que seja secretário, que seja prefeito, nós vivemos aqui lutando para que se faça a coisa transparente, pela ética, pela moral na política. E se alguém... Eu creio que não tem nenhum vereador aqui que faça desse procedimento. Se tem alguém usando esse procedimento, que põe a mão na cabeça, que eu dizia para esse cidadão, vocês cobram ética e moral dos políticos, mas tem que partir da sociedade também, porque todo ladrão vem da sociedade. Assim também como um bom caráter, um bom cidadão vem da sociedade também. Então é preciso que a sociedade esteja firme, que a sociedade esteja consciente do seu papel também, para que depois possa cobrar. Então, deixo aqui, senhor presidente, esses meus argumentos, possamos realmente fazer esse debate amplo. Ô, nobre vereador Mauro, o senhor tinha pedido um tempo? Ainda tem um tempinho para o senhor lá?
Talvez, a Vossa Excelência, é naquele tema, não é por causa que a gente vai num evento desse e já não tem amor à pátria, pelo contrário. Eu estava, não bem representando a Câmara, estava na cidade séria, estava no palanque. Um evento desse é nacional, Mas tem amor à pátria, não é obrigado o vereador. Isso eu falo porque eu já estou nessa casa há muito tempo. Não é porque a gente está lá. Eu acho que o vereador, que é palanque, foi feito para as autoridades. Mas o vereador ficar no meio do povão é muito mais representativo, que ele está ali participando. Eu estava em Séries, no palanque, porque o prefeito convidou a base aérea para esses aviões que veio da Rafale, como é que é o nome dele, dar um voo rasante. Eu estava lá. E não é por causa disso que eu não tenho amor à pátria. Isso aí não é preciso que a gente está lotado na cidade nossa, não, para representar o Brasil, não. Só isso.
Obrigado, novo vereador Mauro. Não, eu concordo com o senhor. Eu não falei a respeito... Eu não falei a respeito à pátria. Pelo contrário, eu falei que nós, como autoridades, fomos eleitos. Concordo. O senhor estava representando em Séries. O senhor não estava ausente. O senhor não estava no seu distrito. Mas o senhor estava presente. Certo? Então, que fique bem claro isso. São indagações, na verdade, são ponto de vista desse vereador aqui, desse legislador aqui. Para mim, eu amo a minha pátria e faço questão de estar presente, sim. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do grande expediente, perdão, Lélio Varenga, na sequência do grande expediente, convido o vereador pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar nossos pares, todos os colegas aqui, os vereadores. Quero também cumprimentar toda a imprensa aqui presente. Ela falada, escrita, também pela televisão, aí, internet, pela Rádio Manchester. Senhor presidente, eu quero aqui dar também meus parabéns a todos que participaram ali do desfile dia 7 de setembro. Foi muito lindo. A população compareceu. Foi muito bom. Muito bom. Seja com os vereadores lá em cima ou lá embaixo, mas foi perfeito. Foi abençoado. Senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna nesta manhã é fazer uma denúncia que pertence a nós do lado do Estado. Que o palco dá em Francisco, dá em Chico também. Eu desde uns 15 dias ou mais, eu estou recebendo reclamação do terminal rodoviário Josia Moreira Braga. E eu fui lá na quarta-feira passada conferir de perto. Eu tenho 22 reclamações do terminal rodoviário Josias Moreira Braga. É um lugar que todos conhecem, sabem de qual é salteado. Mas a situação que nós encontramos ali, o terminal, me trouxe uma grande indignação do que está acontecendo no terminal Josias Moreira Braga. Hoje tem uma concessionária que toma de conta ali, Atlântica, está vencendo em dezembro, e eu creio que vai dar certo, Deus vai abençoar, que o Estado vai pegar de volta, porque não arrumou, foi nada, está um abandono total. E eu quero deixar bem claro para os ouvintes da Rádio Manchester, para vocês, os vereadores, os demais, se quiserem lá ver, está aberto para todo mundo. Mas o que eu encontrei ali de reclamação e que eu presenciei em poucos instantes que eu fiquei ali, depois eu voltei lá à noite para ver, ali precisava de um batalhão do exército ficar ali. É droga, é prostituição, é deboche, é roubo, é transporte clandestino. Os passageiros chegam, não tem mais nem jeito de chegar aonde para comprar a passagem. Já são atacados embaixo. Vamos para aqui, vamos para ali, entra aqui. Você não quer, vê se não vai nem comprar a passagem, você vai só pegar alguém que está ali. Ali agora já está um caos de calamidade pública. Eu avisei, conversei com o vice-governador no dia da audiência, falei para ele que eu tenho uma reclamação forte para fazer sobre o terminal rodoviário. Ele pediu que eu levantasse, levantei. Conversei, já liguei para o Ridoval Quereloto, que quem toma de conta é a AGR. Eu estou falando isso para vocês saberem que nós somos do governo, nós estamos tomando as dores, nós vamos tomar iniciativa para poder mudar aquela situação ali. Do jeito que está, não pode permanecer. Eu estive num domingo lá na feira, conversei com o seu Antônio, na artesana, e ele sem querer, porque fica com medo de falar, e tem razão, o quanto de drogado que tem ali do lado, que fica naquele, na beira do córrego, que mora ali. É terrível a situação que está acontecendo ali próximo ao terminal Josias Moreira Braga. Rouba a mão armada, tentativa de estupro. Eu conversei com a delegada, está levantando para mim hoje o que, que ela tem na mão, vai me passar. E está vindo um pedido hoje, um requerimento meu para audiência pública lá no piso superior da rodoviária para quinta-feira às 14 horas. E eu estou convidando para estar presente ali na audiência o Estado, o município, os que fazem parte ali, que tem os seus comércios ali dentro, a Atlântica, que é a responsável da concessão ali dentro, a AGR, que vai estar presente, terceiro CRPM, 28º, que é a linha do 28º, a CPE, os delegados. Não tem condição de permanecer como está o terminal rodoviário de Anápolis, o cartão postal manchado. Não tem condição. As pessoas estão evitando, Lélio, de ir ali no terminal rodoviário, sabia? O transporte clandestino não é só lá, não. Para todo mundo saber, aqui de frente à prefeitura tem. Está nu e cru, patente aos olhos de todo mundo. As pessoas vão ali para poder pegar um coletivo para ir para Goiânia, às vezes se brincar agredido no pescoço para entrar num carro particular para ir para Goiânia. E da mesma forma está ali no terminal rodoviário. A concessionária que está vencendo agora em dezembro, ela deveria ter feito, eu creio que pelo menos igual a Goiânia, dividida ali a parte de chegar no terminal rodoviário, só adentrar quem fosse ter a participação ali dentro do terminal. Ali está uma bagunça, é um corredor de droga, gente. É um corredor de droga. Não pode permanecer do jeito que está a condição do terminal rodoviário aqui em Anápolis, uma cidade de quase 400 mil habitantes. É uma vergonha para nós aqui, os anapolinos. Mas eu não tenho dúvida. Eu vou de hoje para amanhã, eu vou em Goiânia, eu vou conversar lá com o povo do governo, vou cobrar, já falei com o Ridoval hoje, nós vamos ter audiência, quem quiser participar está convidado. Mas que situação precisa ser mudada no terminal rodoviário? Precisa.
Uma parte, vereador.
A nossa cidade precisa de ter um terminal decente. Decente. Eu fiquei encabulado e eu pensei o seguinte. Não é tudo que o povo está falando aqui, não. Mas eu cheguei lá e eu presenciei. As mulheres não podem mais frequentar o banheiro. Quando entra, é uma coisa esquisita. E lá tem lá, ó, as leis tudinho. Mas não tem quem... A segurança do terminal lá dentro tem que ser feita pela Atlântica. Ela tem. Mas um dos seguranças confessou para mim, falou, pastor, nós não mexe aqui, porque se mexer a gente morre. Aqui à noite e à tarde perdeu a moral. Aqui virou ponto de encontro para prostituição. Eu fiquei encabulado. Eu estou envergonhado. Mas do jeito que está, não vai permanecer. Não vai permanecer. Você, Leandro.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias. Concordo com a fala do senhor. Essa semana mesmo, passada, a gente refletiu a respeito, alguém já tinha feito essa denúncia, a questão da rodoviária, de terminar o rodoviário, pastor. Ali não adianta. A gente, nós, hoje, qual é o grande problema nosso? Que o principal que eu vejo, questão de drogas mesmo. Não é só lá não, geral. Hoje ali próximo ali da Chevrolet de Almeida ali, logo no fundo ali do Parque Brasil Shopping ali, ali hoje virou ponto de esconderijo. As pessoas que pegam coletivo ali, próximo ali de noite, correm risco de vida. Ser assaltados, até risco de vida. Porque eles se escondem no mato ali, quando a pessoa chega a pegar o coletivo, as pessoas saem. Precisamos mesmo aumentar o policiamento, nós só temos esse caminho. Sou como líder do governo aqui, dessa casa, fazer a solicitação mesmo, trazer contingente o mais rápido possível para nós aqui. Vamos abraçar essa causa aí, pastor Elias. Obrigado pela parte.
Obrigado, Léo. Estou convidando também, vamos convidar o promotor de justiça para estar lá, é meu amigo, doutor Carlos Alexandre, a doutora Maísa. Precisa envolver todo mundo. A situação virou uma calamidade pública. E não adianta não, Léo, também a polícia está enxugando gelo. É o quanto prende e leva, chega lá, solta. É o mesmo, a mesma rotina a semana inteira. Está entendendo? Até que a polícia faz o trabalho dela. E um dos seguranças lá da firma, que outro dia conversou com alguém lá no banheiro, o que aconteceu? Ele foi apedrejado, levou uma pedrada na cabeça, ficou 3 dias internado. Ele falou, pastor, por mim pode virar tudo agora, que eu não falo mais nada. Então a situação lá está terrível. Mas eu quero deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, para os vereadores, para todo mundo que está aqui nesta manhã, que providências vão ser tomadas. Audiência pública, estou pedindo para quinta-feira, 14h, no primeiro piso ali do terminal rodoviário. Quem quiser participar, seja bem-vindo. Vamos discutir a situação. Do jeito que está, não pode permanecer. E para finalizar minhas palavras, senhor presidente, eu estou muito triste. É com a iluminação pública aqui da nossa cidade. Eu não ia falar não, mas eu não estou aguentando, eu tenho que falar. Tem que falar. Eu estou com um pedido lá que já está fazendo 4 meses. Vergonha, eu não vou passar mais não. Não vou. Eu já fui 2 vezes lá, não encontrei a pessoa responsável, mas hoje eu achei ele. É preciso tomar uma posição. Se não atende um vereador, vai atender o povo? Atende não, meu irmão. Não atende não. Eu já passei muita vergonha lá com meus vizinhos. Não podia nem ser eu. Podia ser outros. Porque eu não sou vereador só no bairro. Eu sou vereador de Anápolis. E como vocês também são. Isso não pode acontecer. Eu estou com os pedidos. Eu vou atrás hoje. Se não resolver, amanhã eu vou dar o nome aos bois tudinho. Vou falar tudo. Porque eu sou vereador em prol do povo e da população. Não para o Zé, para o Pedro, para o João. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Hamilton. Cumprimento os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 10, todos que participam dessa sessão ordinária aqui no plenário. Antes de adentrar, mas com a fala do pastor Elias, vereador pastor Elias, nós estivemos acompanhando a dificuldade inicial do setor de iluminação pública, que no primeiro momento se justificou realmente com a dificuldade de falta de equipamentos, de lâmpadas, reatores, etc. Foram 4 meses para licitar. E aí, de fato, sem o material não tem como. Mas agora, realmente, eu já cobrei, já falei para o Jackson aqui, nós precisamos de um maior dinamismo naquele setor. Nós não vamos estampar só com a peneira. Está tendo dificuldade de horas extra, foi alegado isso, porque não estão trabalhando, por causa do código de hora extra, não estão trabalhando fora desse expediente. É verdade, mas é preciso fazer um planejamento e pelo menos priorizar aí os atendimentos mais emergenciais. Eu tenho tentado falar sempre com Leonardo, e na medida do possível, cobrando dele uma agilidade. Então, de fato, é importante que nós possamos apontar, sim, aonde tem alguma necessidade de melhorias. Isso é o papel nosso, e nós estamos cientes que é importante que o vereador, todos nós, possamos apontar isso à administração. Mas eu quero abordar aqui alguns assuntos, mas antes, porém, usando ainda do grande expediente, eu estive ali, vereador Lélio, na missa dos Romeiros, no dia 8/9, eu e o vereador Américo, representando essa casa ali. Eu quero aqui, né, saudar e cumprimentar a todos os membros da comunidade Nossa Senhora Aparecida de São Pedro e São Paulo. Essa que foi a 19ª missa, né? Em razão ali daquele trágico acidente ocorrido em 1998, quando do passamento de 55 pessoas que estavam, né, os romeiros, retornando da Aparecida do Norte. Então ficou ali realmente marcado, consternou toda a população napolina naquela época. Foram 55 pessoas, todas ali praticamente da comunidade realmente. Então, em nome do padre Fagner, do padre Leonardo, eu faço o cumprimento aqui. E foi uma bonita missa, né, Américo? Onde eu conduzi dali pelo bispo diocesano, Frei Dom João Vil. Fica aí o registro que nós representamos essa casa lá, e o cumprimento em especial a todos os parentes, né, dos entes que foram vítimas daquele acidente. Mas eu gostaria, senhor Nobres Pares, de abordar aqui o que eu tenho observado muito na cidade e cobrar da CMTT, cobrar inclusive da divisão de posturas, departamento de posturas, um maior empenho no que diz respeito ao uso, à regulamentação do uso aí dos passeios públicos. Eu estive acompanhando, vereador Américo, como muitos do senhor, certamente, Valdete, cortejo ali pela Avenida Pedro do Rico, e naquela oportunidade, vagar ali naquele cortejo, observando as calçadas, principalmente ali depois da pecuária, até próximo ali, passando ali o Porto Rico, lastimável a situação para o pedestre. Se quiser passar, é na rua. Tomada por... Eu não sou contra o proprietário de determinado estabelecimento, Pedro Mariano, utilizar a parte da calçada, não, para expor sua mercadoria, um comércio, um bar, uma mesa, mas realmente daquela forma que eu estou citando a Pedro Vico, mas são vários locais. Mas é que eu realmente fiquei abismado, Pedro Mariano, sou que é daquela região, a dificuldade do pedestre para passar ali nas proximidades do Porto Rico. Ó, é melancia, é carro, é carrocinha, é carretinha, é toda forma de obstáculo possível. E nós, ali durante o cortejo, observando, o pedestre tem que ir para a rua para passar em determinado local da calçada. Então não é justo. Nós sabemos a necessidade do comerciante, às vezes, utilizar a parte da calçada, mas é importante garantir a passagem do pedestre. Temos uma lei municipal, o Estatuto do Pedestre. Nós não podemos mais lembrar disso. E é a realidade aí no centro da cidade. Muitas calçadas realmente estão totalmente obstruídas. Estão chamando a atenção para isso. Eu sei que a CMTT realizou uma audiência pública aqui, algum colega até proporcionou isso, se for vereador Leandro, algum colega. Mas é importante que a postura e a CMTT, vereador Jacques, possam intensificar e até uma força mesmo, conjunta com a população.
Uma parte,
porque
não, vereador.
Porque determinados locais, realmente, é quase impossível. Então, estou dizendo isso porque é importante que nós tenhamos consciência e a postura e a CMTT regularmente. Nós sabemos que a cidade não foi planejada, determinados locais exige, às vezes, uma acomodação ali de estacionamento de escamas, é verdade, mas aonde tiver calçada é suficiente. Aonde não tem, infelizmente, a prioridade, ou felizmente, a prioridade é o pedestre. Agora, o que acontece é que algumas calçadas são largas e é possível compatibilizar, às vezes, até o uso parcial para o comerciante ou para o estacionamento de escamas, mas infelizmente, ao contrário, está toda tomada. É o que eu vi ali na Pedro do Rico. E alguns moradores já tinham realmente me apresentado essa questão. Então eu chamo a atenção, destaque, para que nós possamos convencer a postura de intensificar esse trabalho junto à CMTT, porque realmente é difícil. Da mesma forma, no centro da cidade, nós sabemos a dificuldade que é a questão dos camelô. Somos favoráveis à permanência deles, mas em alguns locais é preciso realmente que se tenha um maior controle por parte da postura, porque a população está cobrando uma maior ordem, sobretudo para os pedestres. Pois não, Pedro?
Obrigado, não, vereador Jean. Bom que você traz essa discussão. Semana passada, terça-feira, eu estive com o diretor-geral do CMTT, Carlos César, e ele falei com ele sobre esse problema lá, principalmente perto de frente do Porto Rico, lado direito subindo, estacionamento de veículo também. É um caótico ali, já é um corredor, praticamente é um corredor ali. E ele ia entrar em sintonia com o Pereira, que é o diretor da postura, para fazer uma orientação na primeira iniciativa. Senão, vai que a gente está. Mas primeira iniciativa, e vamos fazer uma orientação ali para liberar aquelas calçadas, igual o senhor falou, pedestre. Porque a pessoa vai para andar no asfalto ali, é uma pista só. E aí vai dar problema, pode acontecer acidente e até vir óbito lá, conforme o tipo de acidente. E parabéns, senhor, trazer essa discussão. Nós, Avenida Pedovic e outras avenidas da cidade que a gente está vendo aí, senhor novo vereador. E aí, lá naquela avenida, eu já questionei o diretor e ele falou que vai tomar a posição sobre a avenida lá e, na iniciativa, vai fazer uma orientação e, na segunda visita deles, da punição. Devolvo a palavra.
Então, aproveitar o projeto da mobilidade urbana, especialmente dos corredores de transporte, que nós estamos citando é Pedro do Bico, mas isso acontece em vários locais, universitária, São Francisco, Minas Gerais, Fernando Costa, de vários pontos da cidade, realmente. Agora fica realmente o registro aí, porque nós sabemos da dificuldade da população, a economia, o cidadão tem que ganhar seu dinheiro, tem que vender seu frango assado, tem que vender sua mercadoria, mas não pode tampar a calçada toda, que realmente, do jeito que eu vi lá, eu deveria até ter filmado, mas realmente é abusivo daquela forma. A população fica totalmente refém e sem condição de utilizar aí a calçada. Só para encerrar, sobre a abordagem aqui da nossa vereadora Geli, nós sabemos da importância do servidor bem remunerado. Nós certamente não vamos dar endosso em retirar gratificações que forem legais. Agora, eu vou procurar o secretário Alex, porque eu tenho convicção que não passa na cabeça dele, e nem penso eu na pretensão da própria administração, de retirar algo que é decorrente de lei. Se for, agora, nós precisamos ter consciência que gratificações que não são obrigatórias são variáveis que são sujeitas a exceções. Nós temos uma previsão agora da titularidade para dezembro para os servidores em geral. Isso foi uma aprovação dessa Câmara Municipal. Nós aprovamos ano passado, a partir de 18 meses, ao município conceder titularidade. Isso vai acontecer, mas certamente, com a dificuldade financeira que nós temos hoje, é preocupante, porque nós temos um limite de gasto já ultrapassado. Então, um desequilíbrio fiscal, nós entendemos isso, mas eu concordo no que diz respeito a não retirar nenhum direito realmente que seja garantido por lei. Agora, é verdade que existem vantagens variáveis que não são obrigatórias, são concessões discricionárias. Agora, essas realmente são sujeitas a ser revogadas ou concedidas. No momento que nós estamos, certamente não pode ter concessão de nada discricionário. Ao contrário. Mas eu quero procurar o secretário da Educação, Alex, tenho consciência do trabalho que ele se dispõe a fazer, e certamente tranquilizar os professores que não haverá cortes de nada que for decorrente de lei, do seu estatuto, porque realmente nós não vamos com certeza compartilhar desse entendimento. Então fica aí o registro e certamente nós haveremos procurar o secretário para tomar conhecimento das informações.
Obrigado, vereador Jean. Ainda no grande expediente, vereador Domingos Paula.
Bom dia, cumprimentar a nossa presidência, Thaís, cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pela TV e pelos meios de comunicação. Eu quero aqui inicialmente começar a minha fala falando de um evento que teve do Conamba, ali no Parque Brasil esse final de semana, né, onde que teve diversos atendimentos. O vereador João é uma pessoa que acompanha muito esse tipo de evento, principalmente no Conamba, né, João? E assim, a gente fica feliz realmente que os presidentes de bairro, através do Conamba, estão fazendo essa ação praticamente todo mês no local. E esse mês foi ali no Parque Brasília, aonde que a presidente, a Luzia, que é moradora do Parque Brasília, juntamente com o pessoal do Conamba, foi lá e prestou um serviço ali à sociedade daquela região. E na minha fala aqui também eu quero aproveitar e destacar o ex-vereador dessa casa aqui, o Gleimer, que mesmo não sendo vereador, esteve lá também e fazendo um trabalho com o seu ônibus, né, todos aqui conhecem, de fazer o atendimento. Isso é muito importante, mostra que o compromisso dele com a população não era só quando estava como vereador, e sim continuou fazendo o seu trabalho social, que é importante, né? Então isso aí é muito bom, e futuramente cada mês vai estar no local aí o Conamba fazendo esse trabalho. Então aqui, deixar aqui um cumprimento ao João Capela, toda a sua equipe, todos que estiveram lá, né? Maestro Vando, que está aqui na sessão, também esteve lá. Então assim, a gente esteve lá também prestigiando esse trabalho, é muito importante. Senhor presidente, eu também quero falar aqui Eu gostaria, o pastor Elias não está, né? Eu acho ruim falar quanto o outro vereador não está. É, então eu vou falando outro assunto aqui até ver se ele chega aqui para nós poder falar no assunto dele. Eu quero falar um pouquinho sobre o que a vereadora Geli falou. É importante, vereadora, a senhora realmente fazer a defesa dos professores, porque é uma classe que eu dou de quanto eu conheço a senhora, eu vejo a luta, a batalha da senhora em relação a esse. Mas e, em relação à administração, o prefeito Roberto, ele tem muita cautela em relação a isso. Prova disso foi o aumento da data básica de 7,63 que foi dado. E das outras vezes, às vezes, esse aumento era parcelado na outra administração e nessa não. Então, assim, se porventura está sendo aí, através da Procuradoria, fazendo uma revisão para poder ver, para poder tirar, né, algumas gratificações, eu acho que futuramente o prefeito vai chamar essa casa para poder dar uma explicação. E assim, a senhora, que é uma vereadora, mesmo sendo vereadora do PT, mas eu considero a senhora como vereadora da base, sempre nas nossas reuniões a senhora está lá também, a senhora poderia ter passado lá no gabinete do prefeito hoje de manhã e conversado com ele, e eu tenho certeza que ele teria atendido a senhora, e trazer uma fala assim mais realmente, mais contundente em relação a isso, né? A senhora vai querer uma parte, vereadora?
Quero sim.
Passo na hora.
Estava aguardando o senhor concluir. Senhor prefeito, eu sou vereadora do PT, sem dúvida nenhuma, mas antes eu sou vereadora da cidade. Eu estou aqui para representar não o partido, mas para representar os cidadãos. Obviamente, o meu partido é que me deu oportunidade de estar aqui e eu tenho muito orgulho disso. Com relação, senhor vereador, o senhor falou com relação aos direitos adquiridos e, sem dúvida nenhuma, é direito desses professores adquirido ao longo dos anos. E nós questionamos, sim, a forma como esses professores foram comunicados. Vejam bem, imagine qualquer um de nós aqui, no nosso trabalho diário, nós recebemos uma comunicação via e-mail, um dia antes do feriado, comunicando que o nosso salário vai ser cortado. Então, educação se faz, com diálogo. Então, é óbvio que precisaria ter esse diálogo com esses professores e se há alguma ilegalidade, que sem dúvida nenhuma ela pudesse ser corrigida, não no sentido de retirar desses professores, mas respeitando o trabalho que eles vêm fazendo dentro da sala de aula, dentro das unidades escolares. Nós estamos questionando, sem dúvida nenhuma isso, questionamos em relação ao nosso estatuto. E outra coisa, não se faz economia na educação. Então, esse tipo de informação que é buscado, esse tipo de parecer que é buscado na Procuradoria, dá impressão a nós, professores, que estão querendo cercear algum direito que é nosso, que nós adquirimos ao longo dos anos. Então, eu sou sempre por nenhum direito a menos. Sem dúvida nenhuma, são direitos adquiridos ao longo dos anos por meio de um estatuto que foi travado com muita luta. E quanto, sem dúvida, ao reajuste, não é aumento, vereador. É reajuste, que é um reajuste legal, constitucional, e que é dado e que é necessário ser dado todos os inícios de ano.
Conclui,
é o mês de janeiro é a nossa data base. E não é aumento, é só reajuste salarial. Muito obrigada.
Bom, primeiro, vereadora, eu quero dizer para a senhora que eu sou vereador. Na primeira fala, a senhora me chamou de prefeito, eu sou vereador. E não tem vocação nenhuma pelo executivo, sempre pelo legislativo. Segundo, nós aqui somos a favor dos professores também, ninguém é contra não. E achamos errado também. O que nós estamos falando aqui é justamente o que a senhora falou, é o diálogo. Mas o diálogo que eu estou falando aqui é o diálogo que a senhora poderia ter passado hoje lá, ou ligado para o prefeito e conversado com ele em relação a isso aí. Esse é o diálogo que nós estamos cobrando aqui. Eu acho que aqui não tem nenhum vereador que é contra, não. Que é contra o professor, não. Vereador, todos aqui são a favor dos professores. Então, assim, da nossa parte, o que nós estamos achando aqui que às vezes faltou foi diálogo da parte da senhora para poder trazer a informação. Eu quero, na fala do vereador pastor Elias, eu quero dizer, pastor, o senhor usou a tribuna aqui para poder falar a respeito da iluminação. Eu quero dizer que depois que o material chegou, da iluminação, deve ter alguma coisa errada aí, porque eu tenho sido atendido. E eu perguntei ali o vereador João César, ele falou para mim também que está sendo atendido. E outros vereadores estão sendo atendidos também. Aí nós temos que ver... Não tem marcação, nós temos que ver por que o senhor não está sendo atendido. Né? Eu acho assim, se o senhor foi lá, se o senhor conversou realmente com o Leonardo, né? Porque o Leonardo que é o gerente ali. E assim, depois que o material chegou, essa equipe tem trabalhado muito, vereadores, a sede na cidade, repondo as lâmpadas. Inclusive até com tempo, assim, apto. Só que nós sabemos que Anápolis é uma cidade muito grande, uma cidade de 400 mil habitantes, nós temos mais de 366 bairros na cidade, e às vezes não tem aquela quantidade de caminhão para poder atender. Mas hoje, se tem uma coisa que está funcionando na prefeitura, é por parte da iluminação. Eu acho que a fala do senhor aqui, inclusive lá na nossa região, do bairro de Lourdes, ali no, foi atendido. Agora, vereador Mauro, uma coisa que realmente tem que falar à população, quando for fazer um pedido, primeira coisa, a população tem que anotar o número do poste também. Além de pegar o número da rua, pegar o número do poste certinho para poder enviar, porque senão, realmente, aquelas pessoas que fazem a troca da lâmpada ali, eles não vão se não tiver uma informação adequada para poder ir naquele local, tá? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador professor Gelis solicita um minuto. O nome dela foi citado após a fala, após a parte que ela fez na fala do senhor. A palavra do senhor, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. É apenas para ressaltar dois pontos aí que o vereador Domingos falou. Primeiro, que faltou diálogo. Eu acredito, vereador Domingos, que o prefeito ele tem os representantes, sem dúvida nenhuma, dentro de cada pasta. E hoje de manhã, eu tentei falar com o secretário de Educação, infelizmente não foi possível. Não falei no feriado, como eu disse, os professores foram comunicados um dia antes do feriado, já no final da tarde, quando eu fiquei sabendo não tinha mais expediente. Infelizmente, eu não consegui falar com ele hoje, que ele estava em reunião. E, obviamente, depois de falar, e eu obedeço sempre hierarquias, depois de falar com o secretário, sem dúvida nenhuma, nós vamos falar com o prefeito. Outra questão é em relação a estar às reuniões. Eu acredito que o prefeito também não é prefeito de partido, ele é prefeito da cidade. E tudo que for de bom para a cidade, pode ter certeza que nós estaremos juntos, que nós estaremos apoiando o cidadão anapolino. Nós não estamos aqui para fazer oposição de forma nenhuma. Gelinho. Nós estamos aqui para falar e representar
professor, um minuto,
o cidadão anapolino.
Já venceu.
Apenas para esclarecer. Obrigada, senhor presidente.
Citou seu nome, já que ela mencionou diretamente, citou o nome dela, o nome dele. Vai. Mas citou. Palavra com o senhor, vereador.
Na realidade, senhor presidente, quando eu falei da nobre colega, é porque assim, ela tem o acesso direto, entendeu? E outra, no caso, ela é fazendo igual o secretário, através de ou telefone ou e-mail. Eu já trabalho de uma forma diferente. Eu vou pessoalmente, eu chego às 7 horas da manhã e fico esperando. E se tiver reunião, eu falo, não, meu assunto é rapidinho, é só um detalhe que eu quero conversar. Geralmente eu sou atendido. Então, assim, às vezes nós precisamos de largar ou e-mail, ou WhatsApp, ou celular e fazer a caminhadinha que costuma dar resultado. Eu vou falar, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria que seguisse o rito da casa.
Seguindo.
Quando tiver grande expediente, acho que a réplica fica depois dos debates na casa. Deve ter mais orador.
O regimento não diz essa questão. E a réplica também, se não for o momento, vereador Mauro, perde o sentido dela. Se eu fizer a réplica uma hora depois também, o orador que vai fazer a réplica já perdeu o interesse, já perdeu o calor da discussão.
Mas eu acho que isso aí está
errado. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, com a assessoria da nossa diretoria de comunicações, acervo da Jangada Produções, e cumprimentar a nossa diretoria legislativa pelo bom trabalho desenvolvido para o andamento dessa sessão. Cumprimento também todos os que hoje nos visitam aqui no nosso humilde auditório. Senhor presidente, ouvindo atentamente as falas dos vereadores, inclusive da oposição, nós queremos aqui fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, eu me preocupo muito quando um legislador, aquele que foi eleito para fiscalizar o cumprimento das leis, defende o não cumprimento de uma lei. Eu quero dizer para você, o que é que nós estamos fazendo aqui? Isso é vergonhoso. Vamos fazer um discurso para defender uma classe que a gente representa? Vamos. Vamos dar sugestões, dar alternativas? Vamos. Mas dizer que nós não devemos cumprir a lei? Aí eu pergunto para você, se um legislador fala para não cumprir a lei, então tem um âncora de uma rádio aí que faz o seguinte, essa Câmara não precisa para nada mesmo não. E pensando assim, não precisa mesmo não. Eu quero iniciar minha fala lendo o artigo 63, que trata do Estatuto. E que me parece que nem todos os doutores na educação estão cientes dela. Artigo 63. O professor, se estiver em efetivo exercício de regência de salas de aula, será concedida uma gratificação de 10% sobre o vencimento base, sendo que, para o professor alfabetizado que atuar na regência do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, essa gratificação será de 20%. Qual foi a essência, o objetivo, a ideia desta lei? Fazer com que o professor que está em sala de aula seja valorizado e ele efetivamente vá para o quadro negro riscar o giz. Esse é o objetivo da lei. Inteligente demais a lei. Sabe quem aprovou essa lei? Nós aqui nessa casa. Mandada pelo Executivo. Que ela, de uma inteligência tamanha, porque é muito melhor você gratificar a pessoa para que ela vá à sala de aula, do que você penalizar ela. Então, o prefeito da época, se não me falha a memória, foi o ex-prefeito Gomide, mandou essa lei, coincidentemente, foi em 2009. Ele pensou o quê? Vamos reconhecer o valor do professor, mas fazer com que ele vá para a sala de aula, mas com um reconhecimento maior, que é a regência. Porém, a lei não disse que os coordenadores, e diz o professor, efetivamente. Eu não sou burro para entender essa frase. Professor, efetivamente, na sala de aula. Não contemplou a lei, os coordenadores. O que está acontecendo agora? Alguém vai tirar algo de alguém? Não vai tirar nada de ninguém. A regência dos professores que estão fora de aula, não vão ser paga? Não vão ser paga, porque nós temos a obrigação de cumprir. Ou então essa casa de lei aqui não vale nada. Aprova a lei e essa lei não é atendida, não vale nada. Assim como tantas outras que nós deveríamos, inclusive, ao passo de estar criando leis aí faraônicas, estar fiscalizando, inclusive, as leis existentes para fazer o seu cumprimento. Aí sim, aí eu vou bater palma. A lei diz que o coordenador pedagógico, nem o coordenador administrativo, tem direito à regência. Porém, a mesma lei que diz isso, diz lá no seu artigo, no outro artigo, que trata das gratificações, que esses coordenadores, por exercer um cargo de chefia, têm direito a uma gratificação. Eu pergunto para os senhores, por que as pessoas que defendem a educação,
que são doutorados e que têm ligação direta com o sindicato, não sugeriu essa alteração lá atrás para que os prefeitos não incorressem na ilegalidade de pagar uma gratificação que não está autorizada por lei. Então eu vou dizer para os senhores, a Procuradoria, nesse instante, juntamente com o secretário de Educação, eu acabei, passei a manhã inteira vendo com muito carinho essa questão, talvez por isso que o secretário não pôde atender esse ou outro vereador, porque estava tratando dessa questão, está estudando exatamente a possibilidade dessa adequação, mesmo, tem que se levar em consideração esse período que nós estamos passando, que é do limite prudencial. O prefeito já determinou para a Procuradoria ver a possibilidade de fazer essa adequação, mesmo nessa época.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador. Comitê.
Vereador, o senhor fala no pronunciamento, primeiro, essa palavra ilegalidade é uma palavra que a gente precisa ter cuidado, até porque para ser ilegal, para você transitar em julgado, já era algo que estava sendo estabelecido e vinha com normalidade. Nós podemos readequar a lei. A forma como é feita o pagamento hoje não é ilegal. Ele tem uma acomodação na lei por muitas pessoas que são coordenadores pedagógicos, ser diretores, estavam inclusive em regência, então não teria sentido nenhum uma pessoa virar coordenadora pedagógica e ser penalizada com esses 10% a menos. Quer dizer, tudo isso são nuances que na lei você trabalha e isso justifica inclusive o pagamento. Então não é ilegal. Agora, eu acho que faltou, e aí eu queria que o senhor ponderasse, é a forma. Eu acho que a forma que está equivocada, a forma de fazer um ofício, um véspera de um feriado, e fazer um debate desse no feriado com os professores e coordenadores, isso está equivocado. Foi mais ou menos a mesma forma que aconteceu quando levantou-se a questão das escolas conveniadas. Então eu percebo que falta, na verdade, não sei se é por parte do prefeito com o secretário, se é do secretário com a procuradoria, essa parte aí é administrativa, mas falta, na verdade, uma forma correta de diálogo para evitar que a gente fique aqui debruçando sobre uma questão que não é da Câmara. Não é da Câmara, na verdade, nós estamos aqui, o senhor está apagando fogo de algo que a gestão poderia ter evitado, por falta de um diálogo. Mas não é a questão da legalidade ou ilegalidade, ou se está errado. Porque isso tem uma acomodação e ela estava sendo feita. Então, na verdade, nenhum momento vai ser questionado, por exemplo, de devolução daqueles que receberam. Certo? Então é só uma
Obrigado, vereador. O que me mais satisfaz de debater com o vereador Gomide é a sua capacidade de avaliação correta. Primeiro que ele conjuga o verbo no tempo certo. Estava na sala de aula. É isso mesmo, estava, não está mais. Quem estava vivo, morreu, hoje está morto. É mais ou menos assim. Quem estava, não está mais. Então, conjugou o verbo no tempo certo. E eu tenho aqui assim, um respeito por esse motivo. Dizer que o prefeito municipal e a procuradoria, e aí eu quero dizer que o vereador é inteligente nesse ponto de entender, que é o papel da procuradoria se manifestar quando ele entender que a interpretação da lei não dá essa garantia. A procuradoria apenas manifestou para o secretário. Nenhuma decisão foi tomada. Acima disso, vereador, é só rumores, só boatos, que é comum na rede pública. E é normal, a pessoa se sente e faz essa colocação. Eu quero dizer, senhor, que nenhuma decisão foi tomada. Eu disse que nós estávamos de manhã, eu inclusive particularmente, reconheço a importância da coordenação das escolas. O prefeito, em momento algum, está preocupado em fazer economia com isso. Foi uma recomendação da procuradoria, quer deixar claro. E não houve, por parte do prefeito, nenhum pronunciamento sequer acerca do assunto, dizendo, vou cortar hoje, vou cortar amanhã, e volto a dizer. Se houve, eu quero aqui dizer que eu estou entregando meu cargo, porque eu não escutei. Tá? Não houve comunicado. Houve uma correspondência da procuradoria para o secretário, que vazou na internet, que é normal. Não é normal, normal. Porque tem pessoas dentro da secretaria que torcem contra e que não se torcem a favor. Isso é normal. Ninguém está dizendo isso. O que eu quero dizer é que não houve nenhuma decisão do prefeito nesse sentido, e que o prefeito determinou, inclusive, para a procuradoria, para ver a possibilidade dessa readequação, dessa nomenclatura, que já deveria ter sido feito lá atrás, ou melhor, já começou errado, e ser ou não ser ilegal, eu não estou falando que é, mas que a lei dá direito não dá. E que se não é, e a lei dá direito, com certeza na frente vai ser decretado ilegal. E para garantir os direitos dos professores, o prefeito está tomando essa atitude no sentido de preservar, e os coordenadores pedagógicos têm o entendimento também do prefeito Roberto Naves, de que não atinge essa regra, porém, a eminente necessidade da adequação, porque a lei não garante ao coordenador de ganhar esta gratificação de regência, porque efetivamente ele não está dentro da sala de aula conforme a lei exige. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Pastor Elias a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Aferição de coro. Oi. Aferição de coro. Vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Lesia Borges, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Lélia Varenga, vereador Domingo de Paula, vereador Roberto Gomides, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, meu amigo, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, se usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro Severiano.
Eu, pode me retirar meu nome, eu falarei amanhã na tribuna. Obrigado.
É, concedo pela ordem, então, a professora Geli.
Pela ordem.
Pela liderança do PT, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, o tempo do líder já estava terminando, eu não pedi uma parte. Pedi, mas não foi possível. E pedi ao meu líder para que eu falasse pela ordem. Senhor presidente e nobres pares, se vocês atentarem para a minha fala, em nenhum momento eu falei que eu estava contra o parecer da Procuradoria. Em nenhum momento eu falei, líder, e que o senhor possa buscar. Pelo contrário, eu falei que eu tenho alguns questionamentos, porque eu acredito a lei, sem dúvida nenhuma, ela é subjetiva e nós podemos, sem dúvida nenhuma, analisar. Mesmo porque o senhor citou o artigo 63, e eu cito o artigo 3º desse mesmo estatuto, desse mesmo diploma legal que o senhor citou, que fala a respeito das funções do magistério. Dentro das funções do magistério, o coordenador pedagógico está lá. O parecer ele não diz somente do coordenador, ele fala também do professor readaptado. E o artigo 13 desse mesmo estatuto fala da readaptação e fala que uma das formas de investidura no cargo de professor é pela readaptação. E fala ainda mais que é assegurada a esse professor todos os direitos do professor em sala de aula. Então eu tenho alguns questionamentos. Por isso eu não fiz nenhum questionamento quanto ao parecer. Eu disse sim, que não foi uma forma correta a forma de comunicação. E mais ainda, eu citei na minha fala também algumas formas de gratificação, que é a gratificação de assessoramento, que é a gratificação de chefia, e esses coordenadores, eles prestam assessoramento, eles são chefes dentro do departamento, e mesmo porque eles são responsáveis pela qualidade do ensino na sala de aula. Por isso que na minha fala, eu chamei ao diálogo, porque se houvesse tido um diálogo, e fico triste que o senhor estava resolvendo essa questão com o secretário, e eu pedi uma audiência, infelizmente não fui atendido, e sabendo que sou sim, tenho orgulho de dizer que sou mestre em educação, e pelo tempo que eu estive no chão da escola, trabalhando, e quando eu digo chão de escola, é porque eu passei por todas as funções dentro da escola, a gente tem um conhecimento, sem dúvida, que poderia auxiliar, que eu não fui chamada para poder também dar a minha opinião, que sem dúvida nenhuma o nosso partido é educação, o nosso partido é a cidade de Anápolis. Agora, vereador, eu não posso concordar quando o senhor fala que um e-mail vazou. Aí é brincar com a nossa inteligência, porque realmente não foi vazado. Foi encaminhado um e-mail de um departamento da Secretaria de Educação para
todas as unidades escolares. E é esse o instrumento de comunicação. Então, eu não posso aceitar, sem dúvida nenhuma, falar que vazou e que foi apenas um comentário, porque foi encaminhado pela Secretaria de Educação e, mais uma vez, os nossos professores, sem dúvida nenhuma, são pessoas responsáveis e merecem o nosso respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhora Geli. Usa a palavra, pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de participar dessa discussão sobre a educação, sobre os prejuízos que os professores coordenadores podem ter em virtude dessa normatização aí da lei. Eu estou falando sobre professores coordenadores que estão me ligando falando dessa possibilidade de terem prejuízo de perderem aí 10% do seu salário. E principalmente registrar que esses coordenadores, às vezes eles fazem a substituição de professores quando está em condição de... Quando o professor não pode estar na sala de aula, esses coordenadores eles vão para a sala de aula. De forma o quê? A substituir aquele professor, porque o aluno não pode ser prejudicado. Então ele acaba, sim, usando o quadro negro. Então e a forma também de comunicação, eu entendo também que eu... Sou uma pessoa que estou para contribuir com a administração, só que a comunicação com a dita base, ela não acontece. A gente está recebendo as informações quando o fato já está consumado. E, infelizmente, as pessoas que defendem as posições dela, principalmente eu que defendo a posição do educador, do professor, juntamente com a professora Geli, nós temos que nos levantar para defender mesmo, porque é prejuízo para o professor. Então fica aí registradas as minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. Concedo a palavra pela ordem, direto do prefeito, vereador Jackson Charles.
Mais triste fico eu, da vereadora, ficar triste por eu discutir um assunto. Parece que é só ela que entende o assunto. Segundo, quando há uma decisão tomada, a base vai ser chamada para ser tratado o assunto. Mas se não houve nenhuma decisão por parte do prefeito para ser tomada, como é que ele vai chamar para falar de uma coisa que não foi decidida? Houve uma manifestação da procuradoria, que tanto é que o secretário está se manifestando hoje no processo novamente. Então, houve uma manifestação da procuradoria informando, e diz muito bem claro que não se trata de uma decisão da Procuradoria, sim, da exigência da lei. E que a decisão de fazer ou não aquilo compete ao secretário e ao prefeito, não à Procuradoria. A Procuradoria manifesta. Ela diz, olha, ó, aqui tem um caminho aqui, que se continuar com ele, lá na frente vai dar problema. Vai dar problema pro prefeito, vai dar problema pro secretário, vai dar problema para o servidor. Então, pensando nesse conjunto, o prefeito está inclusive agora, depois da nossa conversa, na verdade, só para fazer justiça, eu não conversei com o prefeito hoje, eu conversei com ele, na verdade, na sexta-feira, quando o fato veio à tona. Imediatamente eu conversei com ele e ele marcou essa reunião para hoje pela manhã para ver realmente quais eram as ações a serem tomadas. Mas que, em momento algum, vereador Jean, em momento algum, existe, por parte do prefeito, o interesse de fazer nenhuma economia com esse episódio. Muito pelo contrário. Que o prefeito diz, ora, se já faz jus a uma gratificação, então por que não pagar a gratificação? Então, seria muito simples falar, não, pronto, acabou, não quero e pronto, acabou. Não é isso. A verdade é uma adequação de uma situação. E que não houve, se não me falha a memória, alguém disse retrocesso, não houve e não haverá retrocesso. Aquilo que a lei está falando será cumprido, ou seja, professor que não estiver na sala de aula não receberá a regência. Por quê? Porque a lei não dá esse direito a isso.
e você exercer um cargo público, ele tem essas questões. Às vezes, o prefeito entra na prefeitura e ele só vai ter o resultado de uma ação feita no passado 3, 4, 5 anos depois, até dele próprio. Ele sai da prefeitura e ele continua respondendo ao Tribunal de Contas alguma coisa que o Tribunal de Contas entende ser equivocada. Não que às vezes esteja efetivamente errado, mas o tempo inteiro questionando aquele que saiu do cargo. Eu tenho um amigo que foi secretário de Estado, tem 10 anos, até hoje ele responde por coisa da Secretaria de Estado. Então, isso é normal, isso faz parte do processo. Mas que quem está no lugar tem a obrigação de corrigir, porque senão ele vai estar cometendo o mesmo erro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Jackson. Palavra do secretário para leitura dos requerimentos constantes da pauta.
Obrigado, presidente. Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho, que seja endereçado ofícios ao correio solicitando cadastramento postal no bairro Novo Paraíso. Requerimento de autoria do vereador Pastor Elias, que solicita audiência pública no dia 14 de setembro, às 14 horas, no terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de revitalização do canteiro central na Avenida Sócrates Diniz, no bairro Santo André. Ainda, requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de instalação de aparelho de ginástica de academia para idosos na Praça João Luiz de Oliveira. Requerimento de vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de limpeza, roçagem e iluminação no Parque Ecológico JK, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, solicita a realização de cerimônia de casamento comunitário. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, solicita serviço de reconstrução dos muros, conserto dos portões no mercado do produtor de Anápolis, conhecido como Ceasa, fotos em anexo. São esses os requerimentos.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias. Fruta com a palavra, pastor.
Pelo comunicações, senhor presidente.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que no dia 14 agora, nós teremos esta audiência pública ali no terminal rodoviário e eu queria contar com a presença dos vereadores, aqueles que pudessem estar ali para nos ajudar, defender a causa do povo de Anápolis. Também teremos no dia 15/9, aqui no nosso plenário, Teotônio Vilela, é uma audiência pública a respeito da BR-153. A minha luta é sobre o entorno aqui de Anápolis, mas vai estender por aí afora, porque eu estou convidando os prefeitos, os vereadores, que quiserem vir de Uruaçu, Porangatu, de Rialma, de Séries, e eles disseram que vão vir. Porque a senadora Lucivânia vai estar aqui. Ela é uma das que tem brigado muito pela BR-153. Inclusive, eu quero agradecer mais uma vez a senadora, porque ela abraçou a questão. Uma denúncia que nós fizemos no Ministério Público Federal surtiu efeito. E ela foi e falou com a desembargadora Maria da Penha, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e foi derrubada a Galvão. Então, a nossa luta é para a questão da BR-153. Então, vai ter no dia 15, às 19 horas, aqui no plenário, esta audiência. Estou convidando os deputados federais, Alexandre Baldi, que eu acho que esse povo tem que dar resposta para nós. Pega muito voto aqui, precisa vir aqui para mim falar alguma coisa. Né? Fábio Souza, Jovair Arantes. Vou convidar. Liguei, mas não consegui falar. Vou falar com o Rubens Otono, que tem brigado muito também por essa BR aí. Que eu sei que ele vem para falar pelo povo. Precisamos desse povo aqui para nos ajudar a respeito da BR-153. E a outra solenidade, senhor presidente, nós vamos ter uma outra sessão solene no dia 22/9, que é aquela fazer a entrega da moção de aplauso a todos da questão da segurança. Eu quero dizer uma coisa aqui a todos os vereadores, que está vindo para Anápolis, dos 2.500 policiais, que foram chamados agora pelo governador Marconi Perillo, 200 policiais, 180 homens e 20 mulheres. para o 4º Batalhão para fazer o curso e vai ficar aqui. E eu estive em Goiânia semana passada cobrando as viaturas da CPE. E fui comunicado que você é atendido, não só meu pedido, é o pedido do povo. Vai vir as viaturas. Porque enquanto não vier, eles vão ter que me engolir. Eu estou lá na porta batendo lá. Pode ter certeza. Viu? Obrigado, senhor presidente. São essas comunicações por agora.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, comunicação é para parabenizar esse código tão importante hoje, faz 27 anos, o Código de Defesa do Consumidor. Eu tinha até protocolado, não deu tempo de protocolar essa moção, foi passada aí, mas amanhã será lida com certeza, não deu tempo para cair no sistema. Esse código, isso que mudou muito a relação entre consumidor e fornecedor. Código esse que valoriza aquilo que realmente às vezes ficava indefeso. Eu parabenizo o PROCON, a pessoa do Dr. Valeriano Abreu, juntamente com todos os membros daquela autarquia, que desempenha um papel importantíssimo na nossa cidade. Papel esse, sempre defesa daquele que às vezes, se não fosse essa autarquia, ficaria à mercê da sorte. Então, deixo aqui hoje meus aplausos, a minha gratidão, esse código que tanto faz pelo nosso cidadão, pelo nosso consumidor. Parabéns, PROCON, parabéns ao Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Não havendo nenhum assunto a ser tratado na sessão de hoje, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.